E voltamos com o programa Vida Rural, o programa do STR de Vacaria e Muitos Capões. Hoje é sábado, dia 23 de novembro de 2019. E como eu prometi no final do bloco anterior, nós vamos agora conversar com a professora Francisca Inês Zanella de Almeida, vice-presidente do STR de Vacaria e Muitos Capões, e agora deve ser conduzida à presidência do Conselho Municipal de Saúde. Prof, seja bem-vinda, boa tarde.
Boa tarde, Bonese, e boa tarde, ouvintes. É, Bonese, eleito ainda não estou, né? Apenas a gente compôs a chapa, né? Mas a gente está aí pelos desafios que vieram. A gente sabe que são muitos os desafios do Conselho. Eu sempre participei do Conselho nesses 2 anos da outra gestão, né? Eu sempre participei. E, por incrível que pareça, eu era a que mais tinha presença no conselho, né? Não faltei nenhum dia, nenhuma reunião. Então, por isso que também cheguei ao ponto de ser, então, candidata a presidente desse conselho. Eu sei que eu me sinto muito pequena também para assumir esse conselho. Mas eu acho que com a ajuda de todos, se comprometeram em estar ao lado, e, né? Então, eu vou aceitar o desafio.
E, aliás, a senhora diz muito bem, né? Coloca como um desafio. Por que que é um desafio, assim, para a senhora assumir esse conselho?
Bonese, eu acho, assim, que a saúde, principalmente hoje a saúde, né? A gente vê aí que a saúde, em muitos casos, ela é um pouco precária. Mas eu acho, assim, que a união, e eu acho que o conselho também, ele não está para resolver todos os problemas. E sim, eu acho, assim, para identificar, para fiscalizar. E seria também para as políticas públicas de saúde também a gente tem esse, né? O conselho é deliberativo, né? E todas as verbas, as coisas que passam no município, na saúde, é passado pelo conselho. Então, eu acho que o conselho, no momento que o conselho vai assinar alguma coisa, ele tem que estar bem ciente daquilo que ele está assinando.
Uhum. Bom, então, realmente, né? São desafios, até porque ao longo de 2019 a gente ouviu muita coisa na imprensa e que precisa ser mudada na área da saúde, né? Aí envolve todo o segmento, desde hospitalar, posto de saúde, UPA.
É verdade, Bonisa, não é que o conselho vai resolver todos esses problemas, mas o conselho está aí para ajudar a resolver esses problemas, para fiscalizar, onde muitas vezes, né? Às vezes vem alguma denúncia de algumas coisas, mas e a gente, assim, ó, eu sei, assim, a gente na discussão ali, quando vem uma verba para o hospital, mas, assim, sempre que a gente participou, eu que participo já há vários anos ali como conselheira, a gente vê, assim, é muito bem colocado, só que muitas vezes a população entende que o conselho é responsável por tudo, mas não é isso, né? Conselho não é o responsável. É claro que a gente tem responsabilidade naquilo que você assina, da verba que vem, com muitas vezes como ela é distribuída, como ela é colocada. Mas ele também não é ele que resolve todos os problemas de saúde, que a gente sabe que a saúde também começa lá de cima e vem para cá, né? Até chegar aqui, ela vai juntando muitos problemas.
E a respeito disso, é importante que a comunidade participe para auxiliar nesse combate, aí, nessa ajuda, no conselho, literalmente, né?
Claro, o conselho também, o conselho é aberto à população. É claro que a população ela não tem voz nem vez para votar na hora, mas ela é aberta para as pessoas que quiserem participar. Opinarem também e participar para ver também que como funcionam as coisas, não são a portas fechadas, né? As coisas são feitas abertas, as pessoas podem participar, sim. Quando tem dúvida, participe, leve opiniões, que, né? O conselho está aberto a isso.
Quando que vai ser a eleição?
Dia 18 de dezembro.
Aí, né? Rapidão já vai tomar posse. Tu faz a eleição e já toma posse.
Não sei se toma posse, porque a eleição não correu ainda, né, Bonesa?
Sim. Bom, na terça que passou, nós até falamos no primeiro bloco, uma importante reunião tratando aí de vários assuntos. Entre eles, já projetando, né, 2020, ações, o que deve o sindicato fazer para manter as portas abertas e, além de manter aberta, cada vez mais atuante, beneficiando o associado aqui do STR, hein, prof? Qual é a avaliação que a senhora faz?
Bonise, a gente fez uma avaliação um pouco de 2019 e a gente já projetando 2020, né? Qual o trabalho que vai ser 2020, se a gente vai continuar o mesmo trabalho desse ano, se a gente vai inovar alguma coisa. Mas eu acho assim que a gente tem que ir levando, mesmo a gente fechando algumas torneiras, de muitas vezes, né? Mas a situação, né, está aí e a gente tem que lutar e tem que resolver. Eu acho que o sindicato não pode parar. Ele é uma ferramenta de luta do trabalhador, principalmente do assalariado e da agricultura familiar. E eu acho que o trabalhador tem que entender que o sindicato não é só assistencialista, ele está aí para a luta e para que não morra essas categorias, né, Bonese? Porque se enfraquecer quem produz o alimento e quem trabalha, o assalariado que trabalha também, não sei a população como é que vai viver, né?
É verdade. Bom, prof, então, além desta reunião, na sexta-feira, quando nós fizemos, na quinta-feira, quando fizemos esse programa, gravamos, né? A senhora já participava na manhã de outra reunião fora do sindicato, né? O que a senhora tratou, o que foi tratado nessa reunião?
A gente tratou hoje de manhã no Conselho do Idoso. A gente fez uma reunião do Conselho do Idoso e a gente tinha combinado de ver a obra que está sendo feita do Asilo Santa Isabel, né? Porque a gente assinou tantas vezes verbas ali para ir para essa obra, né? Então, a gente também gostaria de ver como que está indo essa obra também.
Fiscalizar.
A gente também foi dar uma olhada. Não sempre, fiscalizar não seria bem a palavra, né? Mas a gente também vê aquilo que a gente também trabalhou em cima disso, né?
E o que vocês chegaram aí na obra e o que vocês visualizaram lá?
Nossa, a obra quando ela for concluída, ela vai ser um asilo, assim, um local, assim, de primeiro mundo, né, Bonese? Assim, eu acho que os velhinhos que tiverem a felicidade de ficar nesse asilo e como eles são tratados, eles são muito bem tratados, né, os velhinhos lá do asilo, eu acho, assim, que vai ser muito, muito bom. É uma obra, assim, fantástica.
Deve inaugurar quando?
A Cris falou para nós que até 30 de janeiro é para estar completa essa obra, né? Mas eu não sei. Pelo que a gente viu lá, não vai ser muito fácil ela estar completa, porque ainda falta muita coisa.
Então, mas até o ano que vem a obra está completa. Se é 30 de janeiro ou fevereiro, meados de fevereiro, ela vai ser entregue.
Tem que ser entregue. Porque ela disse que já está os móveis e tudo adequado à pessoa idosa mesmo, né? Banheiros, aonde você chega, uma cadeira de roda, é tudo, sabe? Não tem um degrau em local nenhum para o idoso ter que descer, tropeçar. É uma coisa fantástica.
Que bom, né? Os vozinhos merecem.
E teve também a eleição, né? De novo, nós reelegemos de novo a Isabel como presidente também, né? Para mais 2 anos agora.
Tá. E além dessas atividades, o que mais que a senhora pode destacar desta última semana e já projetando a próxima?
Pois é, daí o Sérgio hoje também, ele participa de uma reunião da Comissão de Óbitos em Porto Alegre, daí tinha a reunião do Conselho do Idoso, e hoje à noite, então, temos que receber o troféu do pódio, né, também.
Da quinta-feira, né?
Que foi recebido. Quinta-feira também. Hoje é noite, que a gente tem que levar no programa hoje. Também. Mas esse troféu também é mais um mérito, né, do sindicato, de todas as pessoas que trabalham, não só da diretoria ou só de alguém. Eu acho que é de todo o trabalho que é feito aqui dentro, dos colaboradores, da participação de todo mundo. Eu acho que, mais uma vez, a gente também vai receber esse prêmio.
Muito bem.
Sérgio, como sindicalista também.
E ele estará lá na festa? Ou vai mandar representante?
Ele vai mandar representante.
E
vai ver. Não, eu vou receber pelo sindicato. E o Douglas e a Flávia vai receber para o Sérgio.
Que ótimo, merece, né? O Sérgio, o sindicato, tem feito um trabalho como poucos aqui na nossa cidade e na região. E também tem convocação, prof?
Sexta-feira também tem mais uma reunião da Comissão de Saúde do Fórum em Porto Alegre, que o Sérgio também vai participar amanhã, né?
E na próxima semana?
Na próxima semana, terça e quarta, então, a gente vai a Porto Alegre no Congresso da FETAR. E também quarta-feira tem a reunião do Seresta em Caxias. Quinta-feira tem reunião da Comissão Administrativa do Sicredi em Tapejara, onde o Sérgio participa também.
Muito bem. Convocação?
Nós temos o edital de convocação, né, para a Assembleia, também do dia 17, né, Bonese? E também A liderança será convocada, então, a liderança. Eu gostaria que você lesse o edital e, após o edital, então, você lesse o nome da liderança que será convocada para essa reunião.
Muito bem. Atenção, então, edital de convocação. Pelo presente edital, ficam convocados os associados do Sindicato dos Trabalhadores e Assalariados Rurais de Vacaria com base intermunicipal para Vacaria e Montes Capões, em pleno gozo de seus direitos sindicais, a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, realizar-se no dia 17 de dezembro, de 2019, às 10h30 da manhã, em primeira convocação, e caso não houver número legal de associados presentes, será marcada uma segunda convocação para 30 minutos após, isto é, para as 11 horas da manhã, com qualquer número de associados presentes no mesmo local, a qual se realizará na sala de reuniões Henrique Bernato Poloni, no Sindicato dos Trabalhadores e Assalariados Rurais de Vacaria, com base intermunicipal para Vacaria e Montes Capões. Cito a rua General Lima, 445, no centro, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: leitura e discussão da ata anterior e sua aprovação, previsão orçamentária para o exercício 2020, com parecer do Conselho Fiscal, apresentação e aprovação do plano de trabalho para 2020, assuntos gerais. Assina Sérgio Poleto, presidente. E a convocação se estende, então, às seguintes diretores: Amabile Trevisan Poleto, Alice Vargas Lima, Albino Francisco Poleto, Inês Olibone, Valdemar De Bastiani, Nadir Maria de Oliveira Silva, Ieda Panassal de Souza, Eva Solange Rodrigues Poleto, Maria Vargas Borges, Leonilda Passarim, Milton José Carvalho, Oswaldo Rodrigues da Silva, Nenida de Vargas Souza, Margarida Foquesato Zardo, José Clóvis Lisboa de Abreu, Enedil Alves de Almeida, Adão Amado de Souza, também a Cassiane, Adelúcia Souza Teixeira, Eva Solange Poleto, Alvinda Rodrigues Herves, Eliane Ana de Oliveira Godoy, Lindomar de Lima Melo, Jaime Luiz Marcolim, Alexandre da Silva Borges, Cândido Tadeu do Nascimento Borges, René Alves Cusi, Giovanni Bisotto Vanzetto, Francisco Inês Anela de Almeida e Sérgio Poleto, que é o presidente. São convocados a participarem desta reunião. Prof, vamos fazer o seguinte, antes de encerrar o programa, eu tenho aqui, vamos participar o Sérgio Poleto, vai fazer uma avaliação de Porto Alegre, ele esteve lá, e tem mais alguns avisos para encerrar o programa. Sérgio Poleto, seja bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Bonese, boa tarde, ouvintes, é uma alegria mais uma vez poder participar do programa Vida Rural. Essa semana, então, tivemos na quinta e ontem, sexta-feira, participando de duas atividades em Porto Alegre da FETAR. Na quinta-feira, reunião do Comitê de Óbitos, onde se discute aí todas as questões com relação aos óbitos que ocorrem no estado do Rio Grande do Sul, principalmente aqueles que são ou que têm relação com acidentes de trabalho. E a gente percebe que existem ainda municípios que não notificam, existe por parte dos municípios muita dificuldade com relação a averiguação desses acidentes, se realmente acontece por falta dos EPIs, por falta, enfim, de cuidado do trabalhador, enfim. Então, são uma série de coisas que a partir de 2020, inclusive, se fará, então, aí o comitê, as vigilâncias de saúde do trabalhador dos municípios, uma grande campanha também de conscientização. E ontem, reunião da Comissão de Saúde do Fórum, onde se vem discutindo, então, todas aquelas questões relacionadas à intoxicação, a questão, principalmente, dos 2,4-Ds, que é a questão daquele agrotóxico que atingiu, inclusive, uma região aqui em Vacaria, dos produtores da maçã, de uva, e que tem aí trazido grande transtorno, grande prejuízo para os produtores a nível de estado. E a grande pergunta que a gente faz sempre é como é que fica o trabalhador, o assalariado ou agricultor familiar nessas questões. Então, foram duas atividades importantes e que a próxima semana também, então, teremos na terça e na quarta-feira o nosso segundo congresso da FETAR, onde também esses dois pontos aí certamente estarão sendo discutido e entrará também na nossa programação, na nossa pauta, nos nossos encaminhamentos no ano de 2020.
Bom, com a presença do Sérgio Poleto, antes de finalizar o programa, alguns avisos, prof.
Tá, a quiropraguecista então atenderá no dia 26 às 13 horas. A Lisiane não vai atender o dia 28, em que ela faz os KEPF. E o cadastro da uva É até o dia 18 de dezembro. E o CAEPF também até o dia 18 de dezembro. Para quem já iniciou, seria bom vir terminar até o dia 18 daí, né? Que daí vai ser. E nós temos aqui um convite de festa lá da comunidade do Sr. Jaime, que será o dia 8 de dezembro de 2019, na Itacolomi, 6º Distrito de Vacaria. Grandiosa festa em honra Nossa Senhora Imaculada Conceição, Santo Isidoro e Santa Luzia. Convidamos a todos a participar.
Muito bem, dito isto, deu pros coco, acabou que era doce o programa agora, só sábado que vem, professor, até breve.
Até breve, um abraço a todos, uma boa tarde.
Boa tarde. Boa tarde.